O boi em São Paulo esfriou desde a semana passada. Vamos ver hoje como abriu e fechou esse mercado dessa pecuária complicada que ganhou um pouco lá na frente e agora tende a dar uma diminuída com o tempo na sequência aí da entrada dessa safra, do pico de safra. Vamos a bebedouro então. Breno de Lima, lá direto da Scott Consultoria, referência no mercado aí do Boi Gordo, vai nos contar aqui de bebedouro. Breno, seja bem-vindo, uma boa tarde. A situação desse mercado hoje?
Boa tarde, Giovanni. Boa tarde a todos. Ô, Giovanni, o mercado um pouco mais equilibrado, né? Aquela pressão de alta que a gente observava nas últimas semanas, ela perdeu força. E que quando a gente vê o fechamento de hoje, foi uma queda de 50 centavos na Arroba, considerando a Praça de São Paulo. E porque, com essas altas nas últimas semanas, as ofertas elas foram melhorando, alguns produtos conseguiram manter os estoques, e além disso também, a necessidade de estoque nesse período de finais de mês, ela é menor, então figuristas conseguindo ajustar estoque entre oferta e demanda, isso que abriu espaço para peças de preços abaixo da referência e culminou aí nessa retração de 50 centavos. Não é uma pressão de baixa, é claro, mas enfim, já é uma finalização de mercado mais calmo em relação àquela cenário de alta que a gente estava vendo semana após semana.
O que a gente pode deduzir, né, Breno, que ainda que a safra vai se atrasar um pouquinho, né, por conta aí do veranico aí de dezembro e janeiro, e também agora porque as chuvas estão dando suporte para aqueles animais, né, que conseguiram ficar no pasto, o que a gente pode deduzir é que não deverá haver renovação de máxima mais daqui para frente, né, Breno?
Giovanni, pensando no médio prazo, esse é o cenário mesmo. Naturalmente, vai haver uma desova em função tanto do menor volume de chuva, quanto temperatura e luminosidade. Mas no curto prazo, aí, vale a pena a gente ficar de olho como que o varejo vai se comportar para recompor os estoques de início do mês. Lembrando que a gente já começa o próximo mês com um feriado, ou seja, um dia menos de abate de negociações, e também tem a data aí, né, do Dia das Mães. É uma data importante para o varejo e isso pode dar uma coisa aí nesse começo de maio para a rua. Passado esse início de maio, a previsão, a expectativa assim, de maior oferta, já entrando as novas de safra, mesmo que ela seja mais importada, naturalmente vai ter um maior volume e naturalmente uma pressão de baixa para a produção.
Você lembrou bem dos dois feriados, né, Breno? Os feriados acabam dando uma puxadinha, até porque são feriados importantes, especialmente Dia das Mães. Mas se a gente olhar o cenário em geral desde o começo do ano, todo começo de mês não tem dado aquele repique, que costumava dar tradicionalmente. Naturalmente é melhor do que a segunda quinzena de cada mês, vem sendo melhores que a segunda quinzena em cada mês, mas nada substancialmente, né, Breno? Lembrando também que os indicadores econômicos estão se deteriorando, né? Que tivemos aí um aumento de desemprego aí registrado no mês passado e a população está da mão para a boca também, né, Breno?
Isso, Giovanni, o Brasil ele ainda não está em plenas condições econômicas, né? A gente ainda sente muito reflexo do que aconteceu nos anos anteriores, aí. Os indicadores econômicos mostram isso. Então, pelo lado do consumo interno, assim, esse cenário de patinando vem vindo a longa data, né, Giovanni? Então, pelo lado do mercado interno, esse é o cenário mesmo. Nem os inícios dos meses têm melhorado substancialmente o consumo.
Perfeito. Breno, uma coisa que você falou há pouco me chamou a atenção e eu queria recuperar isso para ver qual é a sua opinião. Você falou, nós vimos aí, a gente veio acompanhando, né, desde o começo do mês, uma alta acelerada da arroba, né, depois estacionou justamente na semana mais curta, quando se esperava com um dia menos aí. Que foi com um dia menos de negociação, que foi a Sexta-feira Santa, se esperava que naquela semana pudesse haver ainda uma pressãozinha de alta, o que não ocorreu. Pois bem, os frigoríficos conseguiram alongar suas escalas e você nos disse há pouco que a alta que o mercado vinha sofrendo fez com que vários produtores aproveitassem e vendessem esses animais. Naturalmente, produtores que estavam mais necessitados e que acharam por bem não segurar esses animais um pouco mais no pasto. E aí, então, o frigorífico aproveitou, segurou a pressão, ou melhor, pagou por essa pressão, mas conseguiu recompor seus estoques, né, Breno? Ou seja, foram os próprios produtores, então, que a gente pode deduzir que deram essa folga para os frigoríficos agora, né?
É, Giovanni, quando a gente vê cenário de chuvas ali em fevereiro, março, abril, isso permitiu essas entregas com passados. Ou seja, não vai ter um ano de entrega, todo mundo segurando, entregando no final da safra. Lógico que vai ter essa questão de safra. Mas além disso também, Giovanni, além de ter um pouco mais de alongamento de pausa por parte dos frigoríficos, esses alongamentos também podem ter vindo via demanda, né? A demanda ela vem patinando agora nesses últimos dias, e isso também colabora, né? Diminui a necessidade do frigorífico precisar de sua oferta. A oferta ainda é compactada, mas a demanda é um pouco mais fraca nessa segunda quinzena, permitiu então esses alongamentos. Uma conjuntura assim, desses dois fatores, tanto com um pouquinho mais de entrega, também quanto um pouquinho menos de demanda, né? Então isso aí equilibrou aí os esforços do frigorífico, está até permitindo em algumas praças, testes de preço, né? Preço, pedidas de preço abaixo do referente.
E, Breno, a gente, pelos dados da Scott, como você disse, São Paulo perdeu 0,50% hoje, que é considerado muito mais ajuste e não exatamente um viés forte de queda, né? Quer dizer, embora talvez vá ser difícil renovação de altas, aí, como se observou até o começo da semana passada. Pois bem, de todo modo, a gente analisa os outros estados em que situação, mais ou menos, hoje, Breno?
Olha, Giovanni, hoje, quando a gente pega o levantamento nosso, das 12 pratos que tiveram movimentações nos preços, tem subiram e tem desceram. Ou seja, há lugares ainda que a oferta tem sido mais impactante do que a demanda para aquilo, ou seja, a oferta está menor que a demanda, e há lugares onde começou a semana tendo um pouquinho mais de folga para o frigorífico. Quando a gente pega ali Mato Grosso, a gente teve queda nas três praças hoje. Rio de Janeiro também deu uma recuadinha, mas quando a gente pega Campo Grande, Minas, no sul e no norte teve alta, Marabá e no Pará também teve um ajuste positivo. Então, ou seja, o mercado, de maneira geral, assim, equilibrado, podemos dizer assim. Então, algumas praças, é claro, com uma pressãozinha, com ajustes negativos, um pouquinho mais pesando aí o lado da demanda, e para ter que ver, pesando um pouco da oferta limitada com ajustes positivos.
Breno, o Notícias Agrícolas aí andou vendo, né, já na semana passada algum movimento, naturalmente não muito substancial, mas de animais já saindo do Mato Grosso do Sul para São Paulo, né? E até mesmo nós tivemos confirmações de animais vindo até do Vale do Araguaia goiano, né? Quer dizer, estamos falando de um número muito pequeno, muito reduzido, né, Breno? De todo modo, especialmente no Mato Grosso do Sul, isso ajudou a dar uma seguradinha na arroba por lá, ou é exclusivamente oferta baixa mesmo, Breno?
Olha, Giovanni, com certeza, quando há essas movimentações, isso pode se impactar as cotações ali regionalmente, mas a oferta restrita também, passada, também tem colaborado, né? Então, claro que ajudou, mas como a gente vê aqui, não teve uma pressão de alta tão expressiva lá, né? Então, ou seja, o mercado equilibrado, né? Mesmo com essa saída de animais, mercado equilibrado por lá, cotações andando de lado.
Perfeito, perfeito. Então, Breno, está na mão do consumo ainda, de alguma maneira, né, Breno?
Exatamente, Giovanni. Ele que tem, mesmo com oferta espaçada e oferta restrita, há lugares ainda que permitindo pequenos ajustes, pequena pressão de baixo, né? Então, ou seja, é o consumo interno que tem surgido em alguns lugares.
As escalas estão para aqui mais ou menos que dias aí, médio da semana que vem, Breno?
Olha, Giovanni, já tem aqui, né, indústrias trabalhando com escala pós-feriado, ali dia 2, dia 3, tem ficado por volta disso, em terça, quarta-feira, quarta, quinta-feira da semana que vem, né, dia 2, dia 3, final da semana que vem.
Perfeito, e aí vão ter que sair para as compras para o Dia das Mães, né?
Exatamente, o Dia das Mães é uma data importante para o varejo, naturalmente, aí, historicamente, aumenta o consumo, a procura por carne, uhum. E isso, claro, que pode, isso somado a um cenário de oferta restrita, sei lá, isso pode dar um folhadinho pontual para a roupa do governo.
Muito bem, muito bem. Breno, a Scott está, se a Scott fosse recomendar aqui oficialmente para os seus, para nossos milhares de clientes da Scott que nos assistem, né? Vamos imaginar que todos aqui estão nos assistindo. Vocês recomendariam o quê? Segura um pouco mais?
Olha, Giovanni, essa pergunta assim, que a gente sempre baseia quando vem essa pergunta, né? É que não tem uma receita de bolo. A gente acredita que as empresas, ganhando na média, elas sejam melhores. Segurar para brigar com o mercado, esperar R$1 ou R$2 a mais, isso pode não ser uma estratégia saudável, né? Uhum. Minimizar o risco, vir entregando compassadamente e, é claro, analisar o custo de reter, né? Às vezes, está no momento que o custo de retenção já está ficando elevado. Há também, às vezes, oportunidades na troca, que também isso deve ser levado em consideração, surgiu a oportunidade de um bom negócio na troca. É sempre baseado em contas, né, Giovanni? Assim, é, o que a gente recomenda é nunca soltar tudo de uma vez só. É claro que quem está protegido, quem está com algum contrato de proteção de preço, essa aí pode ser uma outra estratégia. Mas, para quem está desprotegido, não está utilizando ferramentas de trava de mercado, analisar o mercado, analisar o que pode ser feito, se está compensando essa retenção, colocar tudo isso na ponta do lápis e bater na calculadora, né? E claro que sempre entregas compassadas, elas tendem a reduzir aí o risco, né? De mercado.
Exatamente. Você falou, você deu uma explicação aqui, né? Se o custo da retenção começar a pesar, né, Breno? E aí e a gente acrescentaria uma outra situação, que é a necessidade da reposição. Em algum momento, eles vão ter que ter, quem não definiu ainda vai ter que definir também, né, Breno?
Exatamente. A gente vê o mercado de reposição em alta aí, né, Giovanni? Uhum. E para os próximos dias, né, para as próximas semanas, na verdade, né, para o médio prazo, é esperado uma chegada um pouco maior de governo de mamar, principalmente ali, quando o pessoalista faz o manejo da tosa, ele já separa os lotes que ele vai vender, já lança isso no mercado, ali em maio, uhum. Né? Então, assim, isso também deve ser analisado. Viu, hoje aqui em São Paulo está em torno de 1.300. Nominalmente, esse é o patamar mais alto desde 2016, ou seja, então é preciso fazer conta, né? Às vezes surge a oportunidade de algum negócio pontual e às vezes compensa já liquidar a boiada para fazer essa troca. É claro que cada caso é um caso, mas isso também deve ser pautado aí na decisão de segurar ou vender imediatamente a boiada. Né?
É fazer conta, né, Breno?
Exatamente, Giovanni. Basear nos números aí para evitar os percalço aí do mercado, né? Tomar um contrapé do mercado.
Exatamente. Foi o Breno de Lima, então. Breno, foi um prazer tê-lo conosco aqui. Muito obrigado por suas avaliações aí do mercado do boi gordo aqui no Notícias Agrícolas nesta quarta-feira, 24 de abril. Forte abraço e uma boa semana, Breno.
Eu que agradeço, Giovanni. Um forte abraço e uma boa semana a todos.
Mercado aí perdeu um pouquinho em São Paulo, a Scott não considera isso como ainda um viés muito firme de baixa, mas está mais para ajuste, mas ainda a gente insiste que o produtor deve ficar atento, né? Porque ele vai ter que pensar na reposição mais para frente, em algum momento as chuvas vão diminuir e esses animais vão ter que ser desovados. Se desovar tudo uma vez, vai haver um efeito manada que vai derrubar muito abruptamente a arroba. Né? Então, a ideia agora, a sugestão, né, de todos que a gente ouve é essa, é olhar compassadamente e ver as condições de mercado na ponta do lápis. Vamos aproveitar, dar uma olhada na B3 hoje. Abriu quase saindo da tela, né, a R$157,00, com uma queda de 0,32%. O maio também caiu um pouquinho, 0,26%, fechando a R$154,90. O junho já lá um pouquinho mais alto, a 0,32, embora também se espera que vai haver uma desova boa de safra nesse período. Então, junho na B3, R$155,00. E o julho caiu 0,10% a R$155,00 também. E o boi gordo CPEA São Paulo ontem, no dia 23, caiu 1,55%. a R$ 155,90. É o Notícias Agrícolas agradecendo a sua audiência e convidando o senhor e a senhora para permanecerem conosco, porque o Notícias Agrícolas volta a qualquer momento. Muito obrigado.